Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo. Você está no Sardinhas, um podcast em que nós, investidores, réis mortais, nos encontramos com os investidores profissionais do mercado. E quem está conosco hoje, diretamente do Rio de Janeiro, é o Pedro César de Andrade, da IP Capital Partners. Oi, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Luciana.
Tudo
Obrigado
bem.
Obrigado pelo convite.
Obrigado você por vir de tão longe para falar com a gente. Sair lá do sol, da praia, né, do mar, para vir nos encontrar. Bom, para quem não conhece, a IP foi criada em 1988, sim, é isso mesmo, 88, sendo assim a primeira gestora independente do país, ou seja, não ligada a banco. O Pedro é economista pela PUC-Rio, está lá desde 2002. E o meu fundo preferido da IP chama-se IP Participações IPG FICFIA BDR Nível 1, esse nome de princesa. Quando eu conheci esse fundo, ele era para qualificado, tinha mínimo alto, acho que era 100 mil reais, Pedro, sim, na época, né? E eu pentelhei muito a IP para dar acesso a ele, né? Com o tempo eles se renderam aí e fizeram um fundo muito legal, que hoje é para qualquer um, tem mínimo de R$1.000, está no BTG, na Órama e na XP, então fácil de acessar. E eu com frequência sugiro ele como um fundo para quem está começando a investir em bolsa, porque tem uma facilidade de acesso muito grande, né, o mínimo de R$1.000, mas também por causa da preocupação da equipe com a qualidade dos ativos em que investe, né, um histórico muito bonito, o histórico da IP. Se você puxar aí qualquer gráfico na internet, você vai ver, compare eles com o Ibovespa, e você vai ver como o retorno é bonito historicamente, né, um retorno bem expressivo. Segundo o dado mais recente da Ambima, a IP decide como investir 2 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, então uma responsabilidade bem grande. Estou falando muito hoje. Pedro, ajuda a gente a entender um pouco desse histórico consistente da IP, né? Qual que é o segredo, como é que vocês escolhem ações, o que que faz ser um histórico realmente tão consistente?
Legal, Luciana. Bom, de novo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O histórico da IP começa em 88 com essa ideia de investir em ações não com base em previsões, mas com base numa compreensão dos negócios e querer estar investido em negócios que ao longo do tempo vão se desenvolver muito bem. Então, uma das coisas que a gente se preocupa muito é qual é a qualidade desse negócio, quem são essas pessoas que estão dentro dessas empresas. Uhum. E a gente quer pagar um preço razoável por isso. E isso já nos levou por vários caminhos. Uhum. No passado, a gente investia muito em empresas familiares, que eram conhecidas como as empresas de segunda linha. Eram ações pouco líquidas na bolsa, isso especialmente na década de 90.
Seria meio que uma small cap ou não?
Uma small cap. Na época tinha esse termo, da empresa de segunda linha.
Elas deviam adorar ser chamadas de segunda linha. É um nome muito bonito, né?
E era uma época em que as empresas elas não entendiam muito esse negócio de que valia a pena tratar bem os investidores. Uhum. Muitas tinham aberto capital na década de 70 e queriam basicamente se comportar como uma empresa fechada que por acaso tinha ações na bolsa. Uhum. Só que algumas tinham negócios realmente muito bons. Então, a gente aprendeu a lidar com elas e a ter um contato próximo das empresas.
Tem uma história até de que lá atrás a própria IP levava as empresas daqui para conhecer as suas, sim, equivalentes lá de fora, né?
Como é, sim, que era uma forma da gente ter relacionamento com essas empresas, até conhecer melhor os executivos e também dar ideias para essas empresas se desenvolverem melhor aqui. Então, a gente fez isso muito no passado.
Tipo, levar uma Renner para conhecer uma
JCPenney lá fora.
Muito isso, legal.
Tem várias histórias assim. Uhum. Só que, à medida que o mercado vai evoluindo, a gente conseguiu mudar o nosso estilo, mudar o nosso foco para buscar essas empresas excepcionais. Então, na década de 2000, por exemplo, o novo mercado começou a se desenvolver no Brasil e várias oportunidades surgiram em empresas sensacionais aqui no novo mercado. E mais recentemente, a partir de 2008, a gente pôde cada vez mais investir no exterior com os fundos locais. Esse esforço de investir no exterior começou na IP em 2001. Sempre também com esse questionamento, caramba, a gente já tinha contato com as empresas do exterior para ajudar as empresas brasileiras. Uhum. E a gente já via que tinham negócios excepcionais lá fora e que a gente até conseguia compreender. Uhum. Então, por que não investir neles também? Então, a gente começou em 2001...
Quando vocês colocaram esse BDR no nome do fundo, né?
A BDR, ela é até mais recente. A BDR foi em 2012, porque finalmente... a gente conseguiu, na Bolsa Brasileira, ter acesso a empresas americanas. As BDRs, na prática, são o inverso da ADR. Uhum. Né? Então, enquanto você tem uma ADR da Petrobras listada na Bolsa de Nova York, você tem uma BDR do Google listada na Bovespa. Uhum. E as BDRs, então, nos ajudaram, até do ponto de vista regulatório, a acessar essas empresas de fora. Mas a gente também pode fazer de outras formas, inclusive diretamente. Uhum. E essa forma direta, ela começou em 2008, com os fundos locais. E só para não confundir demais a história, o esforço de investir no exterior começou em 2001, na IP, com um fundo que a gente fez para sócios, justamente para começar a lidar com esse mercado no exterior e recapturar essas oportunidades que são tão legais de empresas que vão se desenvolvendo lá fora.
Eu acho legal a gente explicar isso, né? Porque esses recibos de ações de empresas estrangeiras negociados na Bolsa Brasileira, que é essa possibilidade que você acabou de falar, de comprar, por exemplo, Google aqui na Bolsa Brasileira, eu tenho a impressão de que pouca gente conhece, né? E isso, até eu entendo que no varejo seja pouco conhecido, porque o BDR ele só pode ser comprado por um investidor qualificado quando ele quer investir diretamente. Ou seja, você tem que ter pelo menos 1 milhão de investimentos financeiros. Só que o fundo, como o da IP, cria essa possibilidade de que o fundo pode, mesmo sendo para qualquer investidor de varejo, comprar a BDR. Então, cria essa possibilidade para o investidor normal, qualquer, comprar ações, por exemplo, do Google, da, sei lá, da Amazon, o que mais que a gente tem? Berkshire, né, que é a do Buffett. E ao mesmo tempo, a IP, só explicando o que o Bruno falou, consegue comprar também até 20% aí por uma regulação mesmo, diretamente lá fora de ações estrangeiras. Então, dá a IP, o fundo da IP, um amplo espectro de ações para se comprar, né? Sim. E aí vem uma pergunta, é porque faltou qualidade no Brasil, né? O que que faz vocês quererem olhar também lá para fora?
O que acontece é que o mercado brasileiro ele tem aproximadamente 300 empresas listadas. Só que quando você vai procurar os negócios que realmente têm características assim, muito especiais, a gente encontra por volta de 40 que a gente julga que são realmente legais. Então, quando a gente abre a possibilidade de investir no exterior, esse número sobe muito. Uhum. No início foram listadas 70 BDRs no Brasil. E dessas, a gente já conhecia bem umas 20 ou 30 e que eram empresas muito boas. Então, você já aumentava 50% seu acesso a empresas boas. Uhum. Hoje em dia, a gente tem 199 BDRs. E fora, é claro, que a gente pode investir até 40% do fundo livremente no exterior. Em algumas situações também, isso nos permite investir em empresas que têm negócios que não existem aqui no Brasil. Uhum. Você tem negócios de tecnologia, por exemplo, que não existem em paralelo aqui no Brasil. Tem vários setores que a gente só consegue acessar e várias tendências que a gente só consegue acessar investindo no exterior.
Legal, então eu queria falar dessas tendências. Vou pular várias que eu queria fazer aqui, mas já que você falou em tendências, né? Um debate que tem muito forte hoje no mercado de ações é toda essa disrupção tecnológica, né? Acho que a palavra da moda é disrupção, apesar de não poder ser conjugada em todas as... Veja, as pessoas falam, eu disruptei, né? Sei lá como é que funciona esse verbo. Mas vocês têm ações na carteira ligadas a isso? Como é que você vê esse processo? Tem como, de fato, saber quais são as empresas que vão fazer a disrupção tecnológica, né?
Quando a gente procura as empresas que a gente julga que são essas empresas especiais, elas geralmente têm um motor próprio de crescimento, tá? E essa é uma das graças de vocês investir em empresas muito boas. Elas estão geralmente crescendo em mercados existentes ou até entrando em mercados novos. E muitas vezes, para fazer isso, elas estão mudando as regras do jogo. Então, por exemplo, a Apple, quando ela criou o iPhone, ela mudou a regra do que era um telefone celular. Uhum. E se você não fosse bom de software como empresa, você não conseguia participar desse novo mundo. Então, uma empresa como a Nokia ficou para trás. Às vezes, você consegue entender e pegar de forma não muito cara esse tipo de movimento. O Google, por exemplo, ele está reinventando a propaganda. E com isso, roubando, digamos assim, muito mercado de propaganda de outros veículos. E até agora, um outro mercado que eles estão entrando é o mercado de computação na nuvem. Então, se você olha para o Google, como empresa, se você pensa assim, a economia global cresce talvez 4%, 5% ao ano, puxado pela China. Os Estados Unidos crescem uns 3% ao ano, 2,5%, 3% ao ano. O Google cresce 20% ao ano. Uhum. Como é que ele consegue fazer isso? Ele tem um negócio de 100 bilhões de dólares, que seria o negócio tradicional dele de busca propaganda dentro de sites, que cresce por volta de 15% a 20% ao ano. Ele tem um negócio do YouTube, que é um negócio de mais ou menos 16 bilhões de dólares, que cresce 35%, 40% ao ano. E ele tem um negócio de nuvem, que é por volta de 5,5 bi, 6 bi, que cresce 80% ao ano. Uhum. Esse negócio do YouTube, é muito difícil você dizer onde é que ele vai parar. Tem muito espaço. O mercado de propaganda no mundo é um mercado de 600 bilhões de dólares. Então, enquanto o Google conseguir entregar a propaganda de uma forma mais eficaz para os anunciantes, ele vai continuar a crescer. E tem esse outro mercado, esse mercado mais recente, que é o mercado de computação na nuvem, que a Amazon acessa muito bem, a Microsoft também. É um mercado que muita gente estima na casa de US$1 trilhão. Uhum. E o Google tem só 6. A Amazon tem por volta de 20. Então, é uma história que ainda está começando. Tem muita coisa para rolar nesse mercado. Só que a gente já consegue identificar que tem empresas que são muito fortes nisso. Então, quando você encontra essa história muito longa e muito grande, quer dizer, com uma oportunidade muito grande de crescimento e de captura de valor, é muito legal poder participar disso.
Uhum, Google é uma das participações hoje do fundo,
sim,
né?
Sim, é uma das maiores.
É uma das maiores. E como é que você... Mas não dá um medo também de que alguém chegue e destrua totalmente o negócio do Google com algo que a gente nem está imaginando, né?
Sim, isso é característica das empresas de tecnologia. Até antigamente era tabu uma pessoa que se considera um investidor de valor procurar negócios de tecnologia. E isso é uma coisa que a gente começou a questionar na IP lá por volta de 2002, 2003, porque a gente começou a ver que tinha um negócio de tecnologia que se tornavam ao longo do tempo muito, muito estáveis e muito difíceis de serem ultrapassados pela competição ou disruptados por alguém. Geralmente são negócios de plataforma, negócios que combinam um grupo de consumidores de um lado e um grupo de fornecedores do outro. Então, por exemplo, a Amazon, você tem o grupo de vendedores que está querendo acessar os consumidores dentro do site da Amazon. Quanto mais vendedores você tem, maior a oferta de produtos e mais você consegue acessar, atrair os consumidores. E quanto mais consumidores, mais você atrai os vendedores. Uhum. Isso acaba criando um ciclo virtuoso dentro da empresa que torna ela muito difícil de ser ultrapassada ou de ser tirada do jogo. Isso também traz para uma empresa como essa, e outros exemplos existem...
Mas a gente viu um Orkut morrer, por exemplo, né?
Mas essa é a graça também, nada é tão previsível assim. Um argumento que você poderia fazer com relação ao Orkut é que era muito cedo. Você ainda estava num período em que as dominâncias não tinham sido estabelecidas. Uhum. E essa é uma das coisas que a gente mais se pergunta. Tudo bem, estamos tendo uma história muito interessante de crescimento, mas nessa história já se atingiu uma dominância? A gente já tem uma situação em que a capacidade de defesa dessa empresa é muito grande? Porque é óbvio que vão surgir ameaças. A grande questão é se aquele time vai ter a capacidade de reagir às ameaças e as ferramentas para fazer isso. Uhum. Então, uma das graças desses negócios de plataforma é que, como é tão difícil você deslocar esses consumidores, esses vendedores / fornecedores, a empresa geralmente tem tempo para reagir. Uhum. Ela vê a ameaça, mas ela ainda tem os consumidores e ela ainda tem os vendedores. E aí ela vai se organizando para reagir àquela ameaça. Um exemplo disso no Facebook. O Facebook viu um Instagram e falou, putz, esse negócio aqui é interessante, vou comprar. Ele viu, por exemplo, que o Stories do Snapchat estava funcionando de uma forma muito legal. De repente, a gente pode fazer algo parecido. Uhum. Então, isso, quando você tem um negócio dominante, você tem essa capacidade de reação que acaba diminuindo um pouco esse fator disrupção nos negócios de tecnologia.
Legal.
Mas não é 100% simples, nada é garantido. Tudo é um trabalho muito longo de análise.
Legal. E nessa também debate do setor de tecnologia, né, que eu acho que está muito forte da disrupção tecnológica, na verdade, um setor que é muito discutido é o financeiro, né?
Sim.
E aí eu vejo uma discussão muito grande de, afinal, temos fintechs no Brasil ou não? Seria o Mercado Livre a verdadeira fintech, né? Será que nada que serve vai vir uma Alibaba e vai destruir tudo nosso, né? Como é que você vê essa... E tem alguém para você que faz sentido se posicionar para ganhar com a disrupção tecnológica financeira?
Eu acho esse processo ainda muito interessante. Eu acho que a gente está na fase aqui no Brasil, com relação a essa questão das fintechs, em que não está claro qual vai ser o modelo dominante. Porque muita gente está oferecendo serviços de pagamentos. Só que, se todo mundo tem serviço de pagamento, qual que você vai usar?
Uhum.
Qual que vai ser mais pertinente para você, que vai estar mais próximo do seu dia a dia? E eu acho que tem vários candidatos aí, mas não é simples ainda você concluir. Então, hoje em dia, como eu não tenho uma conclusão mais clara, eu não tenho uma posição assim, muito bem definida ou uma posição importante nesse mercado. Eu me questiono, por exemplo, qual vai ser o papel do próprio Facebook nesse trabalho aqui no Brasil, nessa evolução de pagamentos. O Facebook tem o WhatsApp, que é uma plataforma utilizada por praticamente todo mundo, tem uma frequência de uso ao longo do dia muito grande. Então, você adicionar funcionalidades para um aplicativo como esse, que você já tem o cliente, é uma vantagem muito grande para você ter a adoção desse seu serviço.
O que poderia ser? Tipo, uma transferência bancária feita via WhatsApp?
Sim, você poderia fazer transferências via mensagem. Você manda uma mensagem e com isso você está mandando dinheiro para uma pessoa.
Isso ia ser ótimo, né? Porque assim, tô com reforma em casa, aí toda hora vem o pintor, sei lá, o cara do armário. Não. Você tem que entrar no seu banco, copiar todos os dados, fazer. Se fosse um send, eu ia ser a primeira a adotar.
Exatamente. E cada vez mais a gente se relaciona com os nossos provedores de serviço por WhatsApp também.
Sim.
Por que não pagar?
Né? Exatamente.
Agora, a gente também não sabe o quanto que o Facebook vai buscar se integrar na cadeia. Quanto que ele vai tentar verticalizar na cadeia versus fazer parcerias com os provedores de pagamentos.
Uhum.
Por exemplo, um negócio que a gente gosta muito é o negócio da Visa e da Mastercard. Porque o que a gente percebe é que é muito, muito difícil remover essas empresas do mundo de pagamentos. Elas estão tão bem entranhadas no mundo de pagamentos por várias formas diferentes que é praticamente impossível você remover elas. Mas outros elos da cadeia podem ser transformados. E a gente sempre fica na dúvida assim, qual vai ser o elo que vai capturar o valor no final das contas?
Uhum.
Isso é uma questão de análise super legal e super difícil. A gente está analisando ainda.
Mas isso faz vocês se posicionarem menos em grandes bancos, por exemplo? Ou vocês acham que eles também podem participar desse processo?
Eu acho que os grandes bancos podem participar desse processo, mas eles têm um desafio de velocidade. Eles têm os clientes. Né? Até o Setúbal tem uma frase legal que ele fala: o desafio da disrupção se o incumbente vai atingir a inovação antes que o entrante atinja os clientes. Né? Então, isso eu acho um conceito muito bom. Eles estão correndo atrás para se tornarem inovadores. Aí você tem vários questionamentos se, por exemplo, eles conseguem ter um negócio realmente eficiente para que ofereça o que uma fintech oferece muito barato num preço competitivo.
Uhum.
Eles têm uma estrutura de custos muito grande. Será que eles conseguem superar isso? Agora, eles têm várias outras vantagens também. A gente recentemente diminuiu a nossa exposição, no final do ano passado, a nossa exposição aos bancos aqui no Brasil, um pouco com a percepção de que o mercado brasileiro ele está prestes a entrar numa fase de transformação importante nessa parte de pagamentos. Na parte de pagamentos e de integração de serviços financeiros como um todo com esse mundo do smartphone e até muitas vezes aproveitando a infraestrutura que os bancos já criaram por conta de obrigações que o Banco Central está impondo aos bancos.
Uhum.
Então, a gente ainda está lidando com esse mundo.
Deixa
eu não
pegar.
Acho que é nenhum desastre para os bancos. Uhum. Eu acho que eles têm muita capacidade de reação, mas afeta a nossa forma de lidar com eles.
Então, um recado para os bancos aqui é, gente, bate lá no WhatsApp, busca uma parceria.
É uma ideia.
E esse é o caminho. Bom, legal. É, Facebook você tem também, no fundo?
Temos.
Ah, legal. E de Brasil, o que, que hoje te chama a atenção? Me fala sua maior posição hoje, ou o que você mais gosta, que você acha que tem mais potencial, brasileira mesmo.
Hoje em dia, as principais brasileiras são Multiplan e B3, são as duas maiores. A Multiplan, por ser um portfólio excepcional de shoppings, o shopping é ainda para o... Assim, eu acho que é um centro de entretenimento, segurança, ar-condicionado, que é muito, é muito imbatível.
Ar-condicionado é ótimo.
E eles... É um negócio que... Não tanto a Multiplan, mas o negócio como um todo no Brasil sofreu muito nos últimos anos com a nossa recessão.
E tem também um questionamento da própria disrupção que a gente vinha falando, se as pessoas vão continuar indo ao shopping, né?
Sim.
Você acabou de trazer motivos para continuar indo, né?
Sim.
É o que você acredita, então, né? Eles não vão ser, porque lá fora já tem centros, shoppings sendo questionados com esse papel. Por que alguém iria ao shopping hoje, né?
É, eu acho que o shopping como única e exclusivamente uma forma de fazer compras, ele é um modelo mais frágil. Só que se ele é, ele é uma ocasião de entretenimento e que também tem consumo, eu acho que ele funciona bem. Também tem o fato de que os shoppings estão se transformando cada vez mais em ambientes que tem a ver com entretenimento, de ambientes muito, muito agradáveis de você estar e passear com segurança.
Uhum.
Que para o brasileiro é muito importante. A gente tem muita violência nas cidades e você conseguir um ambiente que você possa passear com a sua família sem se preocupar que você vai ser assaltado, eu acho que é um valor muito grande. É, eu acho que esse processo de desenvolvimento dos shoppings aqui no Brasil ainda tem muito para acontecer. E uma coisa interessante é que a nossa penetração de shoppings no Brasil é muito menor do que a americana.
Ah,
então,
os
Estados Unidos têm 20 vezes mais shoppings por habitante do que no Brasil.
Uhum, então faz muita diferença. E a outra que você falou é B3. As duas, você acha que elas me fazem pensar que talvez você esteja esperando um Brasil melhor, mais animado? Posso concluir isso ou não? Eu sei que vocês são bem micro, né?
Sim.
Vocês olham bem o dia a dia da empresa para decidir o que vocês vão investir. Mas se a gente não tiver uma economia animada à frente, se a reforma da Previdência não vier, não sei, um clima, se não for tão positivo, essas empresas deveriam se prejudicar? Isso está um pouco ligado a uma visão mais positiva de Brasil ou não?
Eu acho que nosso foco, vamos lá, o nosso foco é no micro. É, são dois negócios que a gente julga que são muito bons e que, independente do cenário, tendem a navegar bem nos próximos 5, 10 anos. É, só que a gente compartilha da ideia que o Brasil tem um conjunto de variáveis muito favoráveis para o crescimento. Você tem muita desocupação, você tem muito desemprego, muita gente que precisa ser empregada, você tem fábricas com capacidade ociosa, você tem juro baixo e você tem o crédito se recuperando. Então, a tendência é que a economia ande.
Uhum.
A gente não sabe em que velocidade, não sabe quão rápido isso vai acontecer. Óbvio que a gente depende das reformas, que as reformas aconteçam e deem confiança para os investidores e os consumidores tirarem o seu dinheiro do bolso. Mas a gente acha que isso é uma tendência. E o que a gente consegue nessas duas empresas é pagar um preço razoável por isso. A gente julga que, nos dois casos, a gente tem uma maneira ali de comprar esse crescimento sem enormes expectativas embutidas no preço. Que também é um super desafio, porque quando você tem esse consenso, como foi no início do ano, de que tudo ia dar certo, fica muito difícil você encontrar uma ação em que essa expectativa não tenha basicamente eliminado ou diminuído muito a sua chance de ter resultados muito bons.
Uhum.
Então, é por isso que a gente acaba nessa solução de...
Legal. Acho que dá... Assim, quando a gente conversou de forma mais longa recentemente, foi no momento que você estava vendo exatamente isso. E, por outro lado, lá fora, a Bolsa Americana tinha caído muito e você falava, nossa, estou comprando total, estou passando a cestinha, né? E, pelo jeito, deu certo, né? O fundo está com 13,6% no ano contra 8,10% do Ibovespa, que mostra que vocês se aproveitaram falaram bem de uma festa que não aconteceu necessariamente aqui dentro, né? E agora? Porque agora a gente já está vendo também um caminho de... O S&P já subiu bastante, até tem sofrido um pouco nos últimos dias aí, mas o Ibovespa já começou a estressar, já um pouco o pessoal perdendo um pouco de paciência com essa ideia de que uma hora a reforma da Previdência vem, mas está demorando, né? E como é que está isso? Você começa a mudar o seu equilíbrio para mais Brasil, menos Estados Unidos ou não?
Legal. Sim, a gente começa a mudar de volta para o Brasil. Isso até é uma das coisas que a gente gosta bastante de poder investir nos dois mercados. É que quando você tem um problema político no Brasil, as ações americanas não vão cair. Então você pode vender essas ações americanas para comprar ações brasileiras baratas. E quando você tem uma crise como teve no mercado americano no final do ano passado, eu posso vender ações brasileiras mais caras para comprar ações americanas baratas. Agora a gente está numa situação que as ações americanas andaram bastante, o mercado brasileiro ficou um pouco para baixo e a gente tem trazido dinheiro de volta para o Brasil para comprar esses negócios aqui que ficaram um pouco mais interessantes. Então, estamos animados.
Como é que está mais ou menos o balanço hoje entre ações de fora e brasileiras?
A gente ainda tem mais da metade do portfólio no exterior e por volta de 30% do portfólio no Brasil.
Para trazer um tema que tem agitado muito o mercado nos últimos dias aí, né? Desde o último tweet explosivo do Trump, você tem medo dessa guerra comercial China-Estados Unidos, do impacto dela sobre as empresas que você investe, ou não faz muita diferença, é mais ruído?
Para algumas empresas pode fazer. Por exemplo, para a Apple, que é uma empresa que tem vendas importantes na China, pode fazer diferença. Nesse caso, eu acho que a empresa é tão importante tanto para os Estados Unidos quanto para a China, do ponto de vista de emprego na China e de parceria na China, que eu acho que a tendência é que assim, cabeças mais calmas prevaleçam. Mas existe esse risco, sim. No caso do Google, por exemplo, não tem exposição nenhuma. Eles saíram da China, se eu não me engano, em 2005. A maioria dos nossos negócios não tem muita exposição à China, então assim, o impacto direto não é tão grande, mas você sempre pode ter impactos sobre o crescimento global que podem desanimar a capacidade de crescimento das empresas, e isso sempre pode afetar não só os negócios americanos como os negócios brasileiros também, por conta de um desaquecimento geral.
É comum, às vezes, ver na carta da IP, que eu até recomendo muito que as pessoas entrem no site lá da IP Capital Partners, joguem no Google que você encontra, e vocês falam com frequência de uma posição em ouro ou em ações de mineradoras, né? Isso seria... Para que, que serve isso? Qual que é o papel delas num portfólio de ações?
Legal. Essas posições, elas servem como uma espécie de hedge contra a catástrofe, tá? Uma catástrofe financeira global. A gente usa o caixa como proteção, a gente usa empresas de lugares diferentes, uma como proteção da outra, mas o ouro, ele muitas vezes serve como, se tudo der errado, o que sobra, você tem o ouro. Só que eu acho que, como instrumento, a gente tem preferido hoje em dia ficar com as ações. A gente teve o ouro por muito tempo e recentemente a gente preferiu ficar mais comprado em ações como instrumento de defesa ou mesmo com caixa, um pouco de dólar, do que ficar no ouro em si. Porque o que tem acontecido nos Estados Unidos é a possibilidade de subir juros, ainda que devagar, ainda que com dificuldade, mas dando munição, primeiro aumentando o custo de oportunidade de você segurar o ouro e aumentando a munição para o Fed de atuar se você tiver uma nova crise. Então é uma coisa que a gente sempre olha, mas hoje em dia a gente não tem.
Tá fora, tá. Queria voltar só um pouquinho em China, que você falou, eu ia perguntar, esqueci depois. Você se expõe a alguma empresa de tecnologia chinesa ou você compra alguma coisa de lá ou não?
Hoje não. A gente tem muita dificuldade de ter confiança, não só nos instrumentos, como nas informações que a gente encontra na China.
É difícil isso, né? Muito, assim, parece que todo mundo que volta da China volta super animado, com mil ideias. Eu vejo isso em diferentes áreas, né? Eu tenho uma prima que foi numa feira de embalagem lá, falou, gente, a gente é todo mundo ignorante, assim. A economia está acontecendo aqui, né? E, ao mesmo tempo, a gente ter tanta impotência de conhecer, entender profundamente gente, né? E aí é uma pergunta também que se faz de muito investidor brasileiro que investe lá fora, né? Você assume essa dificuldade de acessar o mercado chinês, mas você se sentem muito confortáveis no americano, por exemplo, né? Como é que é para um brasileiro acessar a informação lá de fora?
No caso da China é muito difícil, tem uma barreira de língua que é super complexa e você também tem um mercado financeiro chinês muito fechado. Então você mesmo que você queira acessar uma empresa chinesa, você não vai acessar pela ação chinesa de fato, você vai acessar por um instrumento se conectado a essa ação. Nossa. Que não vai te dar todos os direitos que você gostaria de ter como investidor. No caso americano, é o contrário. Você tem acesso direto à ação que você quer comprar, você tem plena transparência sobre as informações daquela empresa, a língua a gente já está muito mais acostumado. E não só isso, como a própria formação da gente como investidor é uma formação muito inspirada lendo, bebendo das fontes americanas. Então, você, ao longo da sua formação como investidor, é muito natural você ganhar uma naturalidade ou um conforto em lidar com o mercado americano. É claro que quando você vai atuar comprando ações de fato no mercado americano, você tem que entender os detalhes dessas empresas, os detalhes do ambiente de negócios, fazer uma pesquisa muito profunda com as pessoas que estão no entorno dessas empresas. Acaba que o nosso processo de investimento no exterior é muito parecido com o nosso processo brasileiro, que é, primeiro, conhecer muito bem o negócio e questionar o tempo inteiro por que isso aqui é um bom negócio e o que poderia mudar isso, né? Tem alguma coisa que mudaria, que esse negócio ficaria ruim. Questionar muito quem são essas pessoas, o que elas querem, como é que elas vão tratar a gente, onde é que elas podem chegar, qual é a capacidade delas de execução, de reação. E entender, assim, geralmente a gente usa muito ex-funcionários e conversa muito com eles para entender o que realmente está acontecendo nessa empresa. Porque geralmente quando a gente está comprando uma ação, especialmente de uma empresa boa, a gente não está comprando ela porque tudo está indo perfeitamente. Se está tudo indo perfeitamente, geralmente a ação está super bem precificada. A gente geralmente está aproveitando um momento em que alguma coisa deu errado e aí a gente tem que diagnosticar se isso que está dando errado e que está preocupando muita gente é algo que a gente consegue lidar e que a empresa vai sobreviver e superar ou não. E para isso a gente tem que conversar com muita gente. E uma coisa legal...
Que é concorrente, fornecedor...
Concorrente, fornecedor, cliente e muito ex-funcionário. Porque os ex-funcionários têm muita clareza de como é que a empresa opera de fato. E é uma coisa muito interessante, que é muito parecida com o jornalismo investigativo, que é você ouvir 50 narrativas sobre a empresa de 50 pessoas diferentes e depois integrar aquilo tudo em algo que seja o mais próximo da realidade possível.
Isso é legal você falar isso, porque o Roberto Vinhais, né, que foi um dos fundadores da IP, ele falava isso sempre para mim. Um jornalista, no fim das contas, é um analista é um jornalista.
É verdade.
Porque é um trabalho muito de repórter mesmo, né? E aí tem uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais, por e-mail, que eles me pedem, né, os investidores, para fazer para os gestores. Que eu acho que o investidor, ele começa como sardinha, mas com o tempo, quando ele se apaixona muito, ele começa até a pensar em fazer isso profissionalmente. Né? E eles me perguntam como alguém deve se preparar para ser um gestor.
Eu acho que primeiro comece a fazer um pouquinho, coloque um dinheiro para trabalhar e leia muito com quem sobre quem soube fazer e como soube fazer. Eu acho que tem muitos livros por aí interessantes para ler, tem histórias de investidores diferentes, com estilos diferentes que fizeram bem feito. Procure um estilo que tenha mais a ver com a tua forma de pensar e que você julgue que realmente funcione ao longo do tempo. E assim, sempre se mantenha atualizado sobre o que os gestores que estão por aí estão fazendo, lendo. Eu acho que para quem está começando é muito útil ler relatórios de gestão, por exemplo. Que tem muitas gestoras que escrevem e gastam muito tempo se comunicando com seus clientes via relatórios de gestão, desenvolvendo ideias com calma e com carinho. E que às vezes não são muito percebidas, assim, ficam um pouco jogados nos sites, as pessoas não aproveitam. Eu acho que para quem está começando a investir é uma grande fonte.
Muito legal, concordo. O da IP é bem legal mesmo. Vocês sempre contam histórias, contam cases específicos de empresas, colocam umas aspas lá também, que é divertido. Então, acho que realmente é uma boa dica. E quanto ao perfil psicológico, você tem que ter um perfil específico? Você tem que ser uma pessoa mais tranquila ou não? Você me parece uma pessoa tranquila.
Eu acho que no final, o que você tem que respeitar é o seu estômago. Uhum. Você tem que se conhecer e saber tomar um risco que seja proporcional ao seu estômago. Então, isso é uma questão pessoal e eu acho que é interessante a pessoa ir aprendendo isso aos poucos. Não saia investindo todo o seu dinheiro. Uhum. Começa devagarinho e vê. Uma certeza que o investidor tem, especialmente quando vai investir em ações, é que ele vai ter volatilidade. Então, eu acho que vale a pena ir testando o seu próprio estômago para ver como é que você mesmo lida com a volatilidade. Uhum. E também como que você se estrutura para tirar proveito da volatilidade. O que você precisa saber para tirar proveito da volatilidade. Toda a estratégia da IP gira em torno disso. A gente busca saber das empresas para poder tirar proveito da volatilidade que vai acontecer cedo ou tarde em cima delas.
Mas no dia que acontece, assim, você está com uma super convicção, sei lá, de multiplan, e aí num belo dia ela começa a cair muito. O que você faz num momento como esse e o que você sente num momento como esse?
Bom, sempre surge a preocupação em primeiro lugar, né? O que está acontecendo?
Não sejamos hipócritas,
não,
né?
Tem
somos
jeito.
Humanos.
Não tem jeito, dá aquele embrulho e você tem que entender quem cá. O que está acontecendo aqui? Por que esse negócio está caindo desse jeito? É justificado ou não é? Uhum. É mortal ou não é? Uhum. E a partir daí, tomar uma decisão. Vamos comprar mais, vamos esperar, vamos conhecer, vamos diagnosticar melhor esse ponto, porque é um ponto novo. Mas não tem como fugir do embrulho. Por isso que é importante respeitar o estômago no tamanho da sua posição. Porque senão, se você está numa posição grande demais e acontece uma coisa completamente inesperada, geralmente o que você vai fazer é sair da situação geralmente mal. Uhum. Porque você vai fugir com o teu instinto selvagem de autoproteção daquela situação.
E aí também você tem que assumir nessa hora que, cara, deu errado mesmo, e vamos embora, né?
Quando você descobre que você tá errado, você tem que ir embora na hora, não tem que pensar nem um pouco.
E quando você percebe, cara, não, eu estudei isso aqui, tá tudo de acordo com os fundamentos, você entra ainda comprando mais?
Sim, tem que comprar.
Nossa, mas também haja estômago, hein?
Não, tem que ter estômago, mas é uma construção. Uhum. Você não é simplesmente, você é corajoso e vai comprar porque você não se importa, vambora. Uhum. Não, você estudou bastante aquilo, você entendeu que aquele problema não é um problema mortal, que a empresa tende a superar aquilo, que, na verdade, isso está gerando uma preocupação de curto prazo muito grande, que se transformou numa oportunidade de compra. Compra mais.
Uhum. O que vocês fizeram com Bolsa Americana foi, acho que quando eu conversei com você, eu falei, nossa, será que ele tá certo? Tá passando a cestinha, vai dar certo isso? E deu super certo, né, no fim das contas. Muito legal, queria fazer uma última pergunta antes da gente entrar no Sardinhas Rapidinhas, que o fundo de vocês, como eu falei, bate com folga o Ibovespa desde o começo, mas lá fora tem uma discussão muito forte sobre se os gestores são capazes de bater o mercado, de superar o índice, a famosa aposta do Buffett lá, né, do S&P contra o cara lá da Proteger Partners, né? Que você acha disso? Você acha que, de fato, os fundos de ações têm alguma capacidade de bater o mercado? Você viu isso acontecer na prática dentro da IP, mas alguns poderiam falar, é sorte. Deu certo com eles, não dará com outros, né? Como é que você vê esse debate?
Eu acho que é de fato muito desafiador. Você tem um índice, o S&P é um índice muito bom, ele até é uma boa forma de poupança. Uhum. Só que quando você consegue escolher com carinho e se concentrar nas situações realmente interessantes, é possível sim você ter uma performance melhor. E essa é a nossa experiência na IP, inclusive com os nossos investimentos no exterior. Agora, eu acho que o grande desafio é que você tem que estar sempre atualizando o seu método e vendo qual é o novo tipo de oportunidade que está surgindo. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, se você fosse um velho investor super tradicional, que não olha a tecnologia porque você foge dela como o diabo da cruz, você ia ter deixado de lado uma oportunidade imensa. essas empresas se transformaram nas maiores empresas do mundo.
Verdade.
O que será o próximo tipo de negócio que... Será que vão ser os negócios biológicos, assim, biotecnologia? Não sei, mas... E como é que a gente vai poder lidar com esses negócios usando uma caixa de ferramentas de fundamentalista?
Nossa,
tá?
Isso é
isso
difícil,
tudo, né? É um desafio muito legal, mas... Essa é a graça também do que a gente faz.
Então, procure gestores que têm mente aberta, né? Acho que seria por aí. Bom, legal. Eu acho que a gente pode ir, então, para o Sardinhas Rapidinhas.
Sardinhas Rapidinhas.
Então, vamos lá, Pedro. Sardinhas Rapidinhas é aquela conversa em que eu falo algo, você responde com uma palavra, uma frase, bem o que vem à sua mente, sem pensar muito. Então, vamos começar. Uma ação.
Google.
Um risco.
Eu acho que o maior risco é você não respeitar o seu estômago.
Um setor a evitar.
Eu tenho muita dificuldade com o setor, em geral, de estatais. Não é um setor, mas é uma categoria.
Uhum.
E justamente porque ele é muito dependente de fatores externos. Tem momentos em que a direção é boa, e porque os políticos querem que as empresas deem dinheiro, mas tem outros momentos que eles mudam de ideia e preferem fazer política pública através das empresas, e isso desfavorece muito as empresas. Então, não é um setor, mas é um tipo de empresa que a gente não costuma investir na IP.
Legal. Um conselho.
Leia muito.
Um fundo que não o seu.
O da Dynamo.
Um ídolo.
Ayrton Senna.
Boa. Um livro.
Tem um livro legal que o Nassim Taleb escreveu, que se chama Antifrágil, que ele justamente discute as estruturas ou sistemas que se favorecem do caos ou da volatilidade.
Adoro, maravilhoso.
E isso eu acho que é uma coisa que o investidor que está saindo da renda fixa, indo para a renda variável, tem que sempre se preocupar. Como é que ele vai estar pronto para a volatilidade? Se ele vira o seu fundo caindo no mês, ele vai ficar preocupado e vai resgatar no pior momento, ou ele vai ter vontade de investir mais? E se ele não tiver essa vontade de investir mais, por que ele não está tendo essa vontade? É porque ele não buscou conhecer direito onde ele investiu? É porque ele perdeu a confiança nesse investidor? Eu acho que isso é um processo de pensamento para o investidor que é muito valioso.
Perfeito, Pedro. Eu quero fazer uma última pergunta, porque eu esqueci dela, e ela é bem importante, dado que estamos em maio e dado que eu tenho aqui alguém que acompanha bem mercado brasileiro e mercado internacional. Esse medo de maio, você acha que tem propósito?
A gente teve alguns eventos aí em maio, mas assim, a gente podia falar isso sobre outubro também, né? A gente teve tantas crises em outubro.
Mas deixa pra pensar em outubro e outubro, né? Estamos em maio.
Bom, a minha tentativa é estar sempre pronto pra tudo. Então temos lá o nosso caixa, temos lá o nosso dólar. Uhum. Se der alguma coisa errada, estamos aí pra comprar.
Tá certo. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pela sua participação. Foi bem legal. Quero pedir para você que está ouvindo Sardinha, se você quiser sugerir alguém para participar aqui, né? O Pedro, inclusive, tinha sido sugerido no Twitter por um dos nossos leitores. Pode sugerir no sardinhas@empiricus.com.br, que a gente traz aqui para você interagir e bater um papo. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Pedro. Bom retorno ao Rio.
Obrigado, Luciana.
Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.